como devemos servir a Deus. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Maravilha, né? Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, povo santo e amado, mais do que vencedores em todas as circunstâncias, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, essa é uma pergunta que nós recebemos muito, eu já recebi muito essa pergunta, mas em especial nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, temos recebido assim, devido ao número de pessoas que, graças a Deus, vem se achegando à graça, né? Pessoas novas estão se achegando, estão se inscrevendo no canal, estão entrando em contato com a gente, mandam um e-mail para a gente. E muitos desses irmãos que vêm do sistema religioso, a maioria vem, né, do sistema religioso, muitos têm essa dúvida. Abençoado, eu estou agora conhecendo a graça. Né? Eu estou estudando, estou assistindo aos vídeos, eu li os seus livros, minha mente está se abrindo. Mas e agora, como é que eu sirvo a Deus? O que é servir a Deus? Porque nós, no sistema, abençoados, e a maioria de nós veio, claro, eu também vim, eu passei 20 anos no sistema, se eu contar desde praticamente meu nascimento, né? Minha família ainda era católica, mas logo depois minha família, minha mãe e meus avós, etc., se tornaram evangélicos, né? No caso, pentecostal, né? Se tornaram pentecostais na época. Eu segui, claro, aquele caminho desde criança, nos grupinhos de criança, pré-adolescente e tal, né? E depois passei para a Igreja Batista, já no início da minha adolescência, fui para a Igreja Batista, aquela coisa toda, já falei isso muitas vezes, né? Então foram 20 anos, se eu contar desde o meu nascimento, foram 20 anos envolvido com religião. Né? E mais ativamente, quando eu comecei a me entender como gente, né, como se diz, já me envolvendo ali como criança no grupinho, já aprendendo a tocar instrumentos, cantar os louvores, aquela coisa toda, né? E depois me envolvendo com o ensino, na minha adolescência de 15 para 16 anos, lá na Igreja Batista, já fui designado para dar lições e comecei nesse processo de estudar a Bíblia, aquela coisa toda. Então a gente tinha aquele pensamento, eu tinha, e certamente todos vocês que vieram do sistema também tiveram esse pensamento, que servir a Deus era isso. Era você estar envolvido com um sistema denominacional. Ou seja, você só é de Cristo, só está em Cristo se você está em uma denominação, seja ela pentecostal, seja batista, seja, sei lá, adventista, universal, tanto faz. Para mim é tudo a mesma coisa, na verdade, né? Claro que as doutrinas mudam, mas tudo é sistema religioso, né? E nós achávamos então que para estar em Cristo você tinha que estar em uma dessas denominações, né? E nós achávamos que aquele que estava em outro não estava em Cristo, só a nossa denominação que era correta. Tinha todo esse pensamento, né? E todo esse envolvimento nos jejuns, nos sacrifícios. Quando eu era pentecostal, subia um monte. Eu era criança, gente, eu subia um monte com a montanha, né? Perto da congregação que nós íamos, havia uma montanha ali. E havia, na verdade eram duas, né? Era uma montanha, um morrinho um pouco menor, e atrás desse morrinho tinha uma montanha bem grande. Então o desafio era subir na maior, eu me lembro disso. E eu sempre tive muito medo de altura, até hoje eu tenho muito medo de altura mesmo. Mas eu subia mesmo com esse medo, ia agarrando no mato, e as pessoas seguravam na minha mão. Por quê? Porque eu tinha aquele desprendimento, eu tinha aquele zelo por Deus. Só que, como Paulo disse, é um zelo sem entendimento, né? Mas eu tinha aquele zelo de buscar. Não, eu tenho que ir para o monte, tenho que buscar Deus, porque me ensinavam isso, né? Que Deus se manifestava no monte, e o monte era um lugar sagrado. Então a gente ia ali, eu subia naquele medo. E eu me lembro que uma vez eu subi no maior. Foi um desespero para mim, para nunca mais, né? Foi desesperador. Mas eu ia sempre quando havia a tal vigília, né? No monte menorzinho, eu sempre ia, sempre estava lá, né? E achava que isso era servir a Deus. Então era subir os montes. O pastor mandou jejuar para a gente poder buscar poder para sexta-feira, o culto de libertação. Você tem que estar preparado. Então vamos jejuar. Aí fazia o jejum que o pastor mandou. Vai até meio-dia. O jejum geralmente era assim, né? Ou era de meia-noite ao meio-dia, ou seja, meia-noite né, do dia, você parava de comer e beber. O jejum que nós fazíamos era, inclusive, de beber, era de comer e beber, não podia beber nem comer nada. Aí, às vezes, o pastor ia, ah, vai até meio-dia. Meio-dia você entrega o jejum, beleza. Ou então, até as 5 da tarde. Às vezes, quando a guerra espiritual era muito, né, severa na visão deles, então eles pediam para fazer 24 horas. De meia-noite de um dia a meia-noite do outro dia, né? Mas, enfim, a gente achava que servir a Deus era seguir esses mandamentos. Era cumprir essas ordenanças da lei, ou inspiradas na lei, ou mesmo as próprias invencionices, né? Porque, por exemplo, subir ao monte não é uma obra da lei propriamente, né? Mas é uma coisa que não faz sentido. O sentido que eles dão, né? A ideia que eles dão de que o monte é sagrado, de que você busca Deus no monte, isso não faz sentido. Veja, amado, você pode subir um monte, não tem problema nenhum. Irmão Cristiano França, eu estou em graça. Eu posso subir um monte? É evidente que você pode. Qual é o problema disso? Ah, eu quero ir lá, vou orar a Deus lá no monte. Então você pode ir. Você tem que ter um entendimento que o monte não tem nada de diferente do seu quarto, por exemplo. Você pode orar a Deus no monte, pode orar no seu quarto, pode orar no seu trabalho, pode orar no seu carro. Deus está contigo, entende? As pessoas tinham e têm, muitos têm esse pensamento ainda, né? Que Deus está assim distante, que você tem que buscar no sentido de que ele está longe, né? Então você encontra Deus no monte. Por quê? Porque Jesus pregava no Monte das Oliveiras, por exemplo, né? Então o monte tem essa importância, porque Jesus falava no monte, porque Moisés, porque... Então eles trazem esse pensamento, que é uma invencionice. Subir ao monte, repito, não é uma obra da lei propriamente, mas é uma coisa que não faz sentido espiritual, o sentido pelo menos que o sistema dá. Você pode subir ao monte, como você pode orar no seu quarto, como você pode fazer a sua oração, o seu contato com o nosso Pai, em qualquer ambiente, qualquer lugar. Porque é em espírito, não é o local, gente. O próprio Jesus deixou claro, né? Quando alguém perguntou para ele, Senhor, a adoração é no monte, como dizem lá os samaritanos, ou a adoração em Jerusalém, no caso, no templo, né? Jesus falou, gente, vai chegar um tempo, e agora que a adoração será em espírito e em verdade. Não é no monte, não é no templo, é em espírito. Mas nós achávamos que servir a Deus era seguir esses mandamentos. Então tem que ir para o monte, tem que ir. Todo dia que havia o culto, né, na igreja do sistema, tinha que estar lá, porque Deus só se manifesta ali naquele local. Né? Tem gente até que diz que a igreja, no caso o prédio, né, do ministério dele, é o endereço de Deus na terra. Inclusive, eu já ouvi isso de alguém que diz pregar a graça. Observe isso, hein? Um dos mais antigos pregadores da graça que se tem aí, eu já ouvi ele dizer isso. Não sei se a opinião dele hoje é essa. Acredito que seja. Mas ele já disse isso. Ah, nosso prédio aqui é o endereço de Deus na terra. Isso, biblicamente, é uma bobagem. Isso é heresia, inclusive, dizer isso. Mas as pessoas dizem isso é torto e é direito, né? Porque elas têm esse entendimento religioso de servir a Deus, de cumprir ordenanças, de frequentar um templo, entre aspas, né? As pessoas têm esse pensamento. Agora eu digo, biblicamente, servir a Deus é isso? Na nova aliança? Note que na antiga aliança, sim. Né? Você servir a Deus, você, na verdade, servia por meio da lei. Então, na verdade, a pessoa era serva ou escrava, né? No sentido da palavra no grego, escrava da lei. A lei servia de aio, né? E a lei ficava entre o povo e Deus. Então havia uma escravidão em relação à lei. Então no antigo pacto havia esse tipo de serviço, de mandamentos, de ordenanças, enfim, todo esse mover que a gente sabe, né? E as pessoas trouxeram esse pensamento para a nova aliança. Ou seja, as pessoas continuam dependentes de templos, continuam dependentes de mandamentos de homens, de ordenanças. Como eu disse, umas são realmente da lei, mas outras são inspiradas na lei, o que dá na mesma, né? E assim as pessoas estão sendo levadas, achando que estão servindo a Deus, né? Então você que está começando na graça em especial, eu quero que você entenda o que é servir a Deus na graça. Agora que você já saiu do sistema, Graças a Deus, amados, temos recebido muitas mensagens. Irmão, saí do sistema, ou estou saindo, ou estou me desligando devagarzinho e tal. Nós temos recebido bastante esse tipo de mensagem. Né? Porque eu estava pesquisando na internet, achei o teu vídeo, achei o seu livro, ou alguém me enviou aqui um estudo seu, e meu entendimento se abriu, eu estou rompido com o sistema. Maravilha, glória a Deus. Mas a pessoa fica, e agora? Servir a Deus é o quê? Então vocês podem notar aqui, como nós lemos no primeiro versículo, o apóstolo Paulo se disse servo de Jesus Cristo. Tremendo isso, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Só que o mesmo Paulo, interessante, ele escrevendo aos Gálatas, diz que nós não somos servos. Isso parece confundir, né? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Olha só o que o apóstolo diz. Portanto, igreja, vocês não são mais servos, mas filhos. Olha que coisa linda. Já não é mais, né, não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Olha que palavra. Você vê que o que se opõe a ser filho é ser servo. Tá? Ou você é servo, no caso aqui o sentido é escravo, né? Ou você é filho. O Paulo está dizendo, vocês, igreja, não são mais servos. Aí você para perguntar e para pensar, né? Mas irmão, abençoado, o próprio Paulo, não acabamos de ler, né? Que ele se disse servo de Jesus. Afinal de contas, somos servos ou não? Amado, aqui que está, e é importante você ter esse entendimento, essa divisão mental, de que há dois serviços. O serviço antes da cruz, que é a escravidão das obras da lei, e servir a Deus, servir a Cristo. São serviços diferentes. Quando Paulo disse que ele era servo, que também tem um sentido de escravo, né, de Jesus Cristo, ele está dizendo isso em oposição à lei. Ele diz, olha, eu sou servo, mas agora eu sou de Jesus. Percebe? Eu não sou mais servo, escravo da lei. Então, quando Paulo diz que ele é servo de Jesus, não da lei. Agora, quando ele diz, nós não somos mais servos, mas filhos, é em relação à lei. Então, amado, veja bem, a igreja não tem que se envolver com a lei. A igreja não tem que se envolver com os jejuns, que é uma obra da lei, com as abluções, as lavagens por meio da água, que são também mandamentos da lei, ainda que eles digam que não é o batismo de João, não, é o batismo dos apóstolos de Jesus. Não importa, a inspiração do batismo de João veio da lei. É a lavagem por meio da água. O batismo de João foi válido? Foi. O batismo que os discípulos faziam antes da cruz. Antes da cruz. Era válido? Claro que era. Mas eram batismos, lavagens de transição, entende? Era um batismo transitório, porque o batismo verdadeiro foi feito no Calvário. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículos 3 e 4 da carta aos Romanos, Paulo diz, olha, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Gente, não é o irmão Cristiano que está falando isso. Foi o apóstolo Paulo que disse, está registrado. Então ele deixou muito claro, o batismo foi na morte. E no versículo 4 ele disse, e nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então você viver hoje dando banho nas pessoas não faz sentido à luz do evangelho. Nós temos estudo sobre o batismo, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo, vou pedir minha amada para anotar ali, para não esquecer, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Estudos sobre batismo, para você entender isso aí. Eu não vou me aprofundar nisso, claro, porque esse não é o assunto de hoje. Mas as pessoas estão envolvidas com isso. Jejuns, batismos, a Páscoa judaica, que na verdade é uma caricatura, né? É uma inspiração na Páscoa. Essa Santa Ceia que eles fazem aí, na verdade, é um resquício, veja só, da última Páscoa que Jesus fez. Tá? Jesus fez a última Páscoa, a Páscoa era um mandamento da lei de Moisés. E Jesus, como Cordeiro de Deus, ele tinha que cumprir essa Páscoa, e ele, inclusive, na última Páscoa, se colocou como Cordeiro. Porque na Páscoa dos judeus, havia essa, dentro da cerimônia, essa questão de se matar um Cordeiro, derramar o sangue de um cordeiro e comer, né, a carne desse cordeiro, né, e participar dos pães ázimos, que era uma junção, né, as duas cerimônias. Eram cerimônias separadas, havia a festa dos pães ázimos e havia a Páscoa. E depois de um tempo, os judeus uniram essas duas cerimônias. Então eles faziam, e Jesus fez com os seus discípulos, a festa dos pães ázimos e a Páscoa. Só que o cordeiro da última Páscoa foi o próprio Jesus. Por isso que ele, simbolizando, ele disse, ó, este é o meu corpo, porque eu sou o cordeiro. O cordeiro que vocês vão comer sou eu, é o meu corpo. E esse suco, ou vinho, no caso, né? No caso de Jesus era o vinho, suco é no igreja do sistema aí, né? Que eles compram suco maguari e dá pro povo, né? Mas esse vinho aqui é o meu sangue. Gente, é um símbolo. Ele simboliza o meu sangue. Quando vocês beberem esse vinho da Páscoa, né? Eu tô até fazendo um símbolo de cálice, desse costume de cálice da igreja do sistema, né? Eles dão uns copinhos pequenininhos assim. Mas enfim, naturalmente eles bebiam num cálice grande, né? Então esse cálice aqui, que vocês estão vendo, é o meu sangue. Está simbolizando. Quando vocês beberem, vocês vão estar ingerindo o meu sangue. A igreja romana e até uma parte da igreja protestante, evangélica, acredita na transubstanciação. Eles acreditam que literalmente aquele vinho ou suco se transforma no sangue de Jesus e que aquele pão ou a hóstia, ou o pão ázimo, o que quer que seja, se transforma literalmente no corpo de Jesus. Eles creem nisso porque eles entendem literalmente o que Jesus falou na última Páscoa. Jesus estava simbolizando. Quando ele diz, isto é o meu corpo, obviamente é um símbolo, olha, eu vou me entregar, eu vou morrer. Então, assim como esse pão é partido, eu vou ser partido na cruz. Assim como esse cálice tem um líquido aqui, vinho, né? Que tem uma cor semelhante, parecida, um pouco parecida com a de sangue, né? Escuro, né? E tudo mais, isso aqui simboliza o meu sangue. Quando vocês beberem, é o meu sangue que vai ser derramado. Só que as pessoas trouxeram esse pensamento do antigo pacto para o novo pacto. Claro, muito inspirados na igreja de Coríntios, que fazia, né? E que foi um erro também. Nós temos estudos sobre isso aí no canal, só você pesquisar que você vai encontrar. Então, amado, olha, servir a Deus não tem absolutamente nada a ver com cerimonialismos, com mandamentos, com frequentar templos, subir montes. Não. Não é servir como se servia na lei. Entende? Porque você não é mais servo, você é filho. O filho não tem relação com a lei. O apóstolo Paulo disse que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, biblicamente, amados, existem dois guias. Antes da cruz era a lei, né? Paulo disse que a lei era um aio, servia de condutor para o povo de Deus. A partir, amados, da morte e ressurreição de Jesus, com o estabelecimento do novo pacto, o Espírito Santo passou a ser o guia do povo de Deus. Então os filhos não são guiados pela lei, são guiados pelo Espírito. Por isso Paulo disse, vocês não são mais servos, mas filhos. E sendo filhos, vocês são inclusive herdeiros. Olha que palavra. Percebe? João 8,35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Que lindo, né? Você que é filho de Deus, amado, você fica para sempre. O escravo não tem direito, mas o filho tem. Você percebe o problema de você se colocar debaixo da lei? Tantos e tantos irmãos nossos que estão aí vivendo debaixo de mandamentos da lei, sendo que eles estão no tempo da graça. Aí você vai dizer, ah, mas irmão Cristiano, é apenas um mandamento só, né? É só um jejumzinho aqui, é um dízimo ali, é uma cerimônia, é um pedacinho de pão, isso não tem problema. Gente, a palavra diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo disse que se você cumprir um requisito da lei, você está obrigado a cumprir todos. Então, isso é uma maneira de você, entre aspas, ressuscitar o antigo pacto na sua vida. Sendo que ele já acabou, já está obsoleto, Jesus já venceu. A obra está consumada. Mas as pessoas vivem ressuscitando o antigo pacto, né? E se colocando como escravos. Porque debaixo da lei as pessoas eram escravas da lei. Só que a partir do momento que o Senhor acabou e pôs fim à lei, o Senhor passou a fazer dos seus eleitos os filhos. Percebeu que servir a Deus não tem nada a ver com estar envolvido com a lei? É isso. Agora, apesar de nós não sermos mais escravos do ponto de vista da lei, né, nós temos um chamado a servir. Mas veja, não é servir a mandamentos da lei, ou de homens, ou invencionices de homens. Não é isso. Nós somos chamados a servir a Cristo. Por amor, e como um filho serve a um pai. Porque de fato é isso. É servir a Deus. É servir como estivesse servindo ao seu pai, porque ele é o seu pai. Percebe isso? Ele é o nosso pai. Então não é servir a mandamentos. Não é servir a ordenanças de homens. Não é servir a religiosidade. Não é frequentar templos. Não é subir montes. Não é esse tipo de coisa. É servir a Deus. Agora, antes de vermos o como servir a Deus, vamos ver como não servir a Deus. Como ele não quer ser servido. Bom, já ficou claro aqui que não é pela lei, né? Obviamente não é pela lei. Então vamos nos aprofundar nessa questão. Gálatas capítulo 4, versículos 3, vamos ler o 3 e o 9. Primeiro 3. Assim também nós, vejam só, quando éramos meninos, aqui Paulo está falando antes da cruz, porque antes da cruz eles eram meninos, como Paulo disse, guiados, né? Pela lei. Então nós éramos meninos. Então quando éramos meninos, ou seja, quando estávamos submetidos à lei, os mandamentos da lei, o antigo pacto, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Amados, a expressão rudimento do mundo são obras da lei. A palavra rudimento no grego é stoicheia, né? Essa palavra significa coisas rudimentares, coisas elementares. Então essa palavra geralmente era usada para se referir às obras da lei. Eram os rudimentos. Ou seja, eram coisas básicas, coisas que eram do antigo pacto. Coisas de fundamento, que eram um fundamento do antigo pacto. Quando você traz para o novo pacto, você deixa de ter Jesus como fundamento. Veja bem, amado, qual é o fundamento do novo pacto? Vamos lá. O que Paulo disse? Olha, eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento. O que Paulo disse? Quem lhe disse que era o fundamento? É Jesus ou a lei? Ele deixou claro que o fundamento que ele lançou, em graça, é Jesus. Então a base, o fundamento da igreja é Jesus. Entende? Só que a lei, ela também foi um fundamento. Só que ela foi um fundamento do antigo pacto. Então, quando você traz para o novo pacto, é um rudimento, é uma coisa ultrapassada. É uma coisa rudimentar. Por isso que essa expressão, usa-se essa palavra, né, traduzida por rudimento aqui no português, nessa versão aqui, é isso. Então, Paulo disse, olha, antes da cruz, tudo bem, nós estávamos lá reduzidos à servidão, estávamos submetidos àqueles rudimentos. Só que agora estamos em graça, nova aliança. Veja então agora, vamos ver agora o versículo 9. Gálatas 4, 9. Agora, porém, que já conheceis a Deus. Amado, quando que se conheceu a Deus aqui? Que Paulo está falando. Quando conheceu o Evangelho. Olha, Gálatas, vocês agora conhecem o Evangelho. Alguns de vocês até poderiam estar debaixo da lei antes. Só que agora vocês conhecem o Evangelho. Vocês conhecem a Deus. Ou melhor, sendo conhecidos por Deus. Porque na verdade foi Deus que conheceu o seu povo antes da fundação do mundo, né? Então agora que vocês conhecem a Deus, agora que vocês estão no Evangelho, e melhor, vocês sendo conhecidos por Deus, conhecidos, né, por Deus, porque se vocês estão no Evangelho, é porque Deus os conheceu antes da fundação do mundo. Paulo pergunta, como tornais outra vez a esses rudimentos, mais uma vez a palavra rudimento, né? Fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Olha o alerta do apóstolo para a igreja. A igreja dos Gálatas estava voltando, regredindo, para servir ao antigo pacto, devido à influência de alguns judaizantes. Tremendo isso, né? O Paulo disse que a igreja dos Gálatas foi criada em graça. Olha, vocês foram chamados na graça. Agora vocês estão indo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão é alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só, amado, você envolver a igreja com a lei de Moisés, com os mandamentos, é perverter o evangelho. Não é evangelho. Então Paulo pergunta, como é que vocês estão novamente querendo servir os rudimentos fracos e pobres? Seguindo ordenanças, querendo circuncidar de novo e cumprir os mandamentos. E Paulo, no contexto da carta, ele fala guardar os dias. Paulo pergunta, vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos? Gente, isso é uma referência clara ao Shabá. Claríssima. Vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos? As festas judaicas. Ô, Gálatas, vocês estão preocupados em guardar festa judaica? Vocês estão guardando sábado de novo, o Shabá? Aí Paulo fala assim, ó, eu receio que eu trabalhei em vão para convosco. Ó que puxão de orelha. Por que Paulo disse que havia trabalhado em vão? Porque Paulo falou, olha, eu preguei a graça, ensinei o evangelho. Vocês estão agora guardando sábado de novo e servindo rudimentos fracos e pobres. Então, o meu trabalho foi à toa. Tremendo, né, amado? Abençoados, olha, é muito sério. Por mais bem intencionada que seja uma denominação religiosa ou que seja um líder religioso, se está debaixo de obras da lei, se não está em graça, amado, é perversão do evangelho. Tá? Esquece essa coisa de bem intencionado. Pode até ser. Pode até ser. Porque, por exemplo, eu, Cristiano Franz, quando eu estava debaixo da lei, no sistema religioso lá, eu era uma pessoa bem intencionada. Certamente vocês que estão hoje em graça, que exerceram liderança, vocês também eram pessoas bem intencionadas. Ou mesmo que não exerceu liderança, mas que servia, né, ali no sistema, ia lá no templo. Você era uma pessoa bem intencionada. Mas, gente, boa intenção não importa nesse caso. O que importa é estar, como a palavra diz, com o coração confirmado com a graça. Esse negócio de boa intenção, aquele pastor é bem intencionado, mas ele não está pregando o evangelho. Ele está misturando Jesus com a lei, está misturando a igreja com mandamentos, com os rudimentos fracos e pobres, como acabamos de ler aqui. E Deus não quer a igreja envolvida com isso. Então você, amado, que está vindo para a graça agora, amado, em nome de Jesus, você tem que romper sim com o sistema religioso. Você não pode se envolver emocionalmente, porque, veja bem, a pessoa começa a estudar a graça e o Espírito Santo abre o entendimento da pessoa. Só que eu até entendo isso, tá? Existe muitas das vezes um envolvimento emocional. Mas eu estou ali, poxa, meu amigo lá do sistema... Poxa, eu canto no coral, eu toco um instrumento, eu isso e aquilo. Amado, olha, sinto muito, isso não importa. Eu sei que muitas vezes é triste, né? Poxa, irmão Cristiano, eu estou aqui conhecendo a graça agora. Olha, amado, essa semana mesmo eu recebi um e-mail de uma abençoada. Falando assim, irmão, eu não estou aguentando mais. Ir no sistema, agora que eu estou vendo os vídeos em graça... Tudo que eu vou lá eu ouço não entra mais no meu entendimento, eu não quero mais aquilo. Mas a pessoa está indo porque ela tem muitas das vezes um envolvimento emocional. Ela gosta do pastor, ela gosta da pastora, ela gosta do não sei o quê. Eu gosto muito de cantar ali. Amado, olha só, o importante é você estar com o coração confirmado com a graça. O apóstolo Paulo ele disse, né, que ele abriu mão do passado religioso dele para ganhar Cristo. Ele fala assim, o meu passado religioso eu considero como esterco. Amado, são palavras duras, mas é bíblico. Uma vez que o Espírito Santo abriu o seu entendimento, você tem que sair do sistema religioso. É simples assim. A não ser, deixa eu dar uma ressalva aqui, a não ser que haja uma estratégia, tá? Do ponto de vista assim de, Cristiano, eu estou em graça, mas ainda estou indo porque minha esposa vai... Eu quero ganhar, trazer ela para a graça, eu quero que ela entenda a graça, então eu estou ainda... Né? Às vezes acontece isso. Veja, durante um tempo isso é válido, sim. Tá? Você está ali, dá um bom testemunho, você até acompanha, mas nesse meio tempo você tem que falar da graça. Olha, eu estou vindo aqui com você, mas olha só o meu entendimento agora. Vamos assistir esse estudo aqui. Ó. Pá. Tá vendo esse livro aqui? Lê esse livro. Pá, toma aqui. É assim que tem que ser, amado. Então, durante um tempo, como estratégia, até, eu acho até válido. Mas o fato é que a gente tem que romper com o sistema, porque o sistema não tem nada de Deus nisso aí. Tá? Esse negócio de templo, de placa denominacional, de convenção. Não, porque você tem que vir aqui no templo, é a convenção batista, é a convenção da Universal, não sei do quê. Isso não tem nada de Deus nisso aí. Deus tem compromisso com o seu evangelho, com a sua palavra, não com invencionices de homens, tá? Então Deus, amados, não quer ser servido por meio disso. Colossenses, vamos ler mais um exemplo aqui. Colossenses capítulo 2, vamos ler os versículos 8 depois o 20, vamos lá. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha, não permita que alguém venha prender vocês. Prender como? Por meio de filosofias. Isso também é complicado, né? Vê-se hoje também muita filosofia no meio das igrejas, muita autoajuda. Perceba isso, amado irmão, amada irmã. Hoje a gente vai, se você for numa igreja aí, até por curiosidade frequentar, você vai encontrar 90% das palavras é autoajuda. Então, por meio de filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, olha eles aí de novo, os rudimentos, obras da lei, e não segundo Cristo. Amado, você percebeu uma coisa nesse versículo aqui? Se você está seguindo filosofias de homens, mandamentos de homens, vãs sutilezas, tradição de homens, observe bem isso aqui. O que mais se vê no meio do sistema religioso chamado cristão também são tradições de homens. Se você segue isso e segue rudimentos do mundo, você não está segundo Cristo. Você observou bem esse ponto? Agora eu te pergunto, você que está ao vivo com a gente agora, ou você que está mesmo pela gravação, quero lhe fazer uma pergunta. Você quer estar andando segundo Cristo ou não? Hã? Você quer seguir rudimentos de homens? Ah, porque eu estou aqui envolvido, porque eu tenho um envolvimento emocional com a igreja, porque eu nasci nessa igreja, fui batizado. É isso. Quer dizer que você está desperdiçando a revelação da graça que Deus está lhe dando? Ó, você acabou de ler. Se você anda por filosofias, vãs sutilezas, tradições e rudimentos, tudo isso que tem nesse sistema religioso hoje, você não está andando segundo Cristo. Versículo 20. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, mais uma vez, amado, nós morremos para os rudimentos, para as obras da lei, para os mandamentos, para a religiosidade. Por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesses no mundo? Pegou aí, abençoado. Percebeu que Deus não quer ser servido por meio disso? Então, no meio do sistema religioso, a gente pensa estar servindo a Deus. Mas não está. Nós estávamos, né, quando estávamos lá, ainda como escravos. Apesar de sermos filhos de Deus, mas estávamos como escravos, porque estávamos debaixo dos rudimentos, sendo guiados por mandamentos, sendo guiados por filosofias, sendo guiados por tradições humanas. Não, Deus não quer a sua igreja envolvida com isso. Então, irmão Cristiano, como devemos servir a Deus? Se não é pela lei, é pelo Espírito. Veja, existem dois ministérios. O ministério da lei, que é Moisés, é o Antigo Pacto, e tem o ministério do Espírito. O Paulo disse assim, escrevendo aos Coríntios, olha, o ministério de Moisés veio em glória. Aí Paulo cita aquele episódio que o rosto de Moisés, né, estava brilhando quando ele recebeu a lei e tudo mais. Então veio em glória. Só que Paulo fala assim, ó, quão, ele pergunta de maneira retórica, né, quão não será de maior glória o ministério do Espírito? Então há dois ministérios, o ministério da lei, antes da cruz, e o ministério do Espírito. Nós devemos servir a Deus no ministério do Espírito, servi-lo em espírito e em verdade. Essa expressão servir em espírito, ela se opõe a servir por meio da lei. Tá? Quando Paulo fala assim, olha, eu sirvo a Deus em espírito, ele está dizendo o seguinte, eu sou guiado pelo espírito, não sigo mais as ordenanças da lei. Fundamentalmente é isso. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque a circuncisão somos nós. Tá? Ou seja, não é a circuncisão mecânica do prepúcio, né, que se fazia por meio da lei. Os judeus faziam e fazem até hoje, inclusive. A circuncisão somos nós, a verdadeira. Que servimos a Deus em espírito. Aprenda isso. Servir, quando, essa expressão significa isso. Servir em espírito é não servir por meio da lei. Então a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que Paulo fala isso aqui? Porque Paulo está citando justamente os judaizantes. É só você observar o contexto, se você quiser ler depois você pode ler. Paulo fala dos judaizantes que se gloriavam na carne, né? Se gloriavam de serem judeus na carne, se gloriavam da circuncisão, se gloriavam de cumprir obras da lei. Então eles viviam misturando Jesus com a lei. E Paulo fala, olha, isso é confiar na carne, é confiar que, ah, eu sou judeu. É como se Paulo não fosse, inclusive, Paulo também era. Paulo era judeu e também era cidadão romano, né? Mas esses judaizantes batiam muito no peito com isso. Não, vocês têm que nos seguir, porque Jesus nasceu como judeu. Jesus de Nazaré, ele era judeu, descendente de Davi. Nós somos judeus, então vocês têm que seguir os nossos mandamentos. Havia muito essa arrogância, né? Essa altivez. Então Paulo diz, olha gente, nós não confiamos na carne. Não é o fato de ser judeu na carne, de cumprir ordenanças da lei. Nós confiamos em Jesus, no que ele fez. Nós vivemos pelo que ele fez. E nós servimos a Deus guiados pelo Espírito. Pegou? Entendeu como é que Deus quer ser servido? Deus quer que você o sirva com a direção do Espírito na sua vida. Não mais com mandamentos. O Espírito te revela, ele te ensina, e você anda no caminho que o Espírito te ensina pelo Evangelho. Pegou, né? João 4,24. Vamos voltar lá no livro histórico. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem como? Em espírito e em verdade. Não é no templo, né? Não é em Jerusalém, no caso, não era, né, em Jerusalém, como não é até hoje no templo. Não era no monte, é em espírito e em verdade. Ora, se Deus deseja, por ele ser espírito, ele deseja ser adorado em espírito, é claro que ele também quer ser servido em espírito. Servir e adorar estão diretamente ligados. E tem que ser na direção do espírito. Ou seja, é você servir, amado, com o entendimento. Quando você estuda a palavra, como estamos fazendo aqui, você esmiuça, você lê, você mastiga esse alimento maravilhoso do Evangelho. O Espírito Santo te direciona. Ele te ensina. É o que nós estamos vivendo, graças ao bom Deus, pela revelação da graça. E aí, com o entendimento, você serve a Deus. Veja, não é mais com a letra fria da lei, o mandamento, as ordenanças. Não, eu sigo aqui o que está escrito aqui no mandamento. Não, não, não é isso. É a direção do Espírito na sua mente. Romanos 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo, olha só, com o entendimento, em algumas versões aparece com a mente, né? Eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ah, irmão Cristiano, aqui, ó, Paulo está falando da lei de Deus. Amado, olha só, vamos lá. Aqui no contexto, esse aqui é o último versículo do capítulo 7. Logo depois, obviamente, vem o capítulo 8. Logo no início do 8, o Paulo se refere à lei do Espírito da vida e à lei do pecado e da morte. Bom, quando Paulo fala lei de Deus, pelo contexto eu posso concluir que ele está se referindo à lei do Espírito. A lei do Espírito da vida. Paulo disse em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, servir a lei de Deus é a lei do Espírito da vida, é um novo pacto. Tá? O contexto não deixa dúvidas sobre isso. Então, de modo que eu mesmo com o entendimento, eu sirvo a Deus. Eu sigo a direção de Deus que o Espírito me dá. É assim que Deus quer ser servido. Não é por mandamentos. Você não tem que seguir ordenanças de homens, da lei ou de homens, ou invencionistas, ou religiosidades em geral. Você tem que seguir o que o Evangelho te revela. Como devemos servir a Deus? De coração. Porque, veja, amado, se você é guiado pelo Espírito, e nós somos em graça, então você serve com entendimento, com a mente, como acabamos de ler, e, obviamente, você vai servir de todo o seu coração. Sabe por quê, amados? Quando se serve por meio do sistema religioso, dos mandamentos de homens e da lei, né, você pode até pensar assim, não, eu faço de coração, mas no fundo existe aquele sentimento de cumprir uma obrigação para você ser salvo, por exemplo. Né? Não, vou fazer aqui porque eu tenho que ganhar minha salvação. E a pessoa, né, no sistema, ela pensa que ela é salva pelas obras, né? Então vou fazer aqui o que o pastor mandou, eu vou fazer o jejum, eu vou ir fazer isso, aquilo, vou ajudar alguém, ajudar o próximo, porque eu quero ser salvo, eu quero que Deus se agrade de mim. Então acaba não sendo 100% de coração, acaba tendo um quê de permuta, né? Ó, eu vou fazer aqui para ganhar lá, mais ou menos isso, né? Em graça não, porque em graça você sabe que não tem que fazer nada para. Entende? Vou fazer isso para obter aquilo. Né? Então vou fazer uma obra aqui para ser salvo. Não, isso não existe. Em graça você sabe que é diferente. Você primeiro é um salvo do Senhor. E sendo um salvo, consequentemente você pratica as obras que Deus destina. Então você acaba fazendo aquilo de coração. Você não está fazendo para angariar algo de Deus. Você está fazendo porque já angariou de Deus. Percebe? Efésios 6:6. Não servindo somente à vista, como para agradar aos homens. E isso nós vemos muito também no meio da religião, né? As pessoas fazem muito também para se mostrarem, né? Mas façam a obra do Senhor como servos de Cristo. Agora veja, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que chamado lindo para a igreja. Não é fazer cumprir ordenança, não é fazer uma obra achando que vai ser salvo por meio dela, ou que vai ser, sabe, abençoado, ou que vai ter uma unção diferente, porque não. Você faz porque você já tem tudo isso. Você já é ungido, já é abençoado, já é salvo, já é mais que vencedor. Sabe, você é filho de Deus, você é de Deus, né? Você é amado por Deus. Então você faz a obra de coração por causa disso. Você faz como consequência de tudo que você é e de tudo que Jesus já lhe deu pela graça. Colossenses 3:23. É tudo, olha só, amado, tudo, tudo, meu irmão, que você fizer pelo reino de Deus, fazei-o de coração. Façam como ao Senhor e não aos homens. Pegou, né? Percebeu como Deus quer ser servido? Deus quer que tudo aquilo que você venha fazer pelo reino dele, as boas obras, né? Você ser, por exemplo, um instrumento de luz para alguém, levar uma palavra de fé para alguém, orar por alguém, pregar o evangelho para alguém, matar a fome de alguém, fazer um bem, sabe? Você ajudar alguém que está passando frio, você cobrir o frio de alguém. Você está entendendo o ponto? Você fazer aquilo que Deus coloca na tua mão para você fazer, sabe? Você iluminar o mundo, faça de coração. E não faça pensando em agradar homens. Quando você fizer algo, por exemplo, para apoiar o nosso ministério, não faça pensando no irmão Cristiano. Faça pensando em Deus. Eu vou fazer porque é para Deus. Eu vou fazer porque eu honro a Deus. Percebe isso, amado? É assim que Deus quer ser servido. Não é por meio de lei, de mandamentos, de filosofias, de rudimentos. Deus não quer a igreja envolvida com isso. Deus quer que a igreja faça de coração a obra, com entendimento, com revelação do evangelho, servindo em espírito e em verdade. E que obras são essas, amados? Alguém pode perguntar. É obra da lei, meu Cristiano? Bom, como nós vimos até agora, claro que não. São rudimentos, são mandamentos, são jejuns, são ir para o templo e ficar de joelho no pó. Esquece isso, amado. São as obras preparadas por Deus de antemão, as boas obras, que Ele preparou para nós, não para nos salvar, mas nos deu porque já somos salvos. Eu encerro com Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, olha só, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, veja, para as boas obras, não por elas. Ah, irmão, fomos criados pelas obras, salvos pelas obras. Não, fomos criados por Deus, salvos para as obras. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Pegou, né? As boas obras que nós vivemos hoje, o bem que você faz, tudo que você faz pelo reino de Deus, tudo que você faz pelo avanço do evangelho, todo o bem que você faz para alguém, você faz porque você é um salvo, você faz porque Deus preparou esta obra de antemão para você. Isso é servir a Deus. Tá? Isso é servir a Deus. É fazer o bem, é amar o próximo, é matar a fome de alguém. É, como eu disse, é pregar o evangelho verdadeiro. Sabe, é fazer de tudo pelo reino de Deus, é priorizar, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é servir a Deus. Isso não tem nada a ver com ordenança de homens, isso não tem nada a ver com frequentar templos, com pertencer a denominações religiosas. Muito pelo contrário, nós devemos servir a Deus em espírito e em verdade, totalmente livres de mandamentos, servir com entendimento ativado pela revelação do evangelho da graça que o Senhor já nos deu. E a cada dia mais esse evangelho vai nos sendo revelado, cada dia mais os nossos olhos vão sendo iluminados para que possamos servir ao Senhor cada vez melhor. Esse é o nosso chamado, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo.